nesta altura, 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Roma, 16 horas em Bissau. Começa aqui o segundo jornal em português da Rádio França Internacional.
Lígia Anjo.
Muito boa tarde. A marcar a atualidade deste sábado, dia 26 de abril, o Papa Francisco foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Pelo menos 400 mil pessoas assistiram ao funeral do pontífice, incluindo fiéis reunidos na Praça de São Pedro e ao longo da procissão pelas ruas de Roma, segundo dados do Ministério do Interior italiano. Entendimento em Paris entre as duas principais coligações da oposição da Guiné-Bissau. Neste jornal, ouça o antigo primeiro-ministro Bassir Adja a explicar os motivos que levam os dirigentes da oposição guineense a estar reunidos este fim de semana aqui em Paris. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic.
RFI, as vozes do mundo.
Abre este jornal com notícia do Papa Francisco, que foi sepultado este sábado na Basílica de Santa Maria Maior, confirmou o Vaticano, que também divulgou algumas fotografias do momento. A cerimónia, que durou cerca de meia hora, decorreu à porta fechada. Pelo menos 400 mil pessoas assistiram este sábado ao funeral do Papa Francisco, incluindo fiéis que se reuniram na Praça de São Pedro e ao longo da procissão pelas ruas de Roma, como avançaram dados do Ministério do Interior de Itália. Pelo menos 400 pessoas, dizia, assistiram ao funeral, uma afluência que pode ser explicada pela postura do Papa Francisco durante os últimos 12 anos, que quebrou protocolos para se aproximar das pessoas, como explica o diretor-geral da Associação Cultural Portuguesa Brutéria, o padre jesuíta Manuel Cardoso.
No fundo, eu acho que Francisco irritava muita gente porque às vezes quebrava o protocolo, e Francisco era também ao mesmo tempo muito atrativo para muita gente. É uma forma de se sentir próxima porque ele quebrava o protocolo. Deve ter sido uma dor de cabeça terrível para as equipas de segurança e para as equipas protocolares do Vaticano. Ao mesmo tempo, acho que isso também lhe dava um golpe de asa que aproximava das pessoas. Acho que às vezes há algum tipo de encenação política e os ritos das organizações políticas, sejam nacionais ou internacionais, às vezes afastam-nos, e o Francisco tinha este talento, acho que esta graça pessoal de alguma forma se tornar próximo, de reagir, de esticar a mão, de fazer um aceno, de sair do carro e ir dar um abraço. Portanto, acho que esta proximidade dele também de alguma forma nos permitiu encontrar não um chefe de Estado todo poderoso ou rodeado de seguranças, mas uma pessoa que está genuinamente convencida e investida na construção do reino de justiça e de paz à sua volta, e por isso que o reino não é na questão monárquica, é mais a tradição cristã de chamar reino, mas não pelo ponto do regime político.
Explicações do diretor-geral da Associação Cultural Brutéria, Manuel Cardoso. Os presidentes americano Donald Trump e ucraniano Volodymyr Zelensky encontraram-se este sábado à margem do funeral do Papa Francisco. Houve também um encontro entre Trump, Zelensky, o presidente francês e o primeiro-ministro britânico. Em declarações à Lusa e à RTP em Roma, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que um encontro entre Trump e Zelensky é inspirador para a paz.
Eu acho que é inspirador para a paz. E é um desperdício se não for aproveitado para isso. Uma paz digna, uma paz justa, uma paz que possa satisfazer o ponto de vista daqueles que são de um lado, mas também o outro ponto de vista, que é o ponto de vista de Zelensky. É dizer, uma paz que seja uma rendição, não uma paz digna e justa. O que se espera de uma paz falada na Basílica de São Pedro é que seja uma paz possível, uma paz rápida, mas uma paz digna e justa, que é isso que é fundamental.
Declarações do presidente português, que comentava este encontro entre Zelensky e Trump. Entre os chefes de Estado presentes estiveram o presidente de Angola, João Lourenço, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, o presidente moçambicano, Daniel Chapo. Este sábado, Donald Trump sugeriu que Vladimir Putin pode não querer terminar a guerra na Ucrânia, depois dos recentes ataques russos a zonas civis. A declaração acontece depois de Vladimir Putin afirmar estar disposto a negociar sem condições prévias. E de regresso ao Vaticano, a jornalista portuguesa Aura Miguel aponta a próxima, a do conclave, como um momento angustiante para a Igreja e marcado por especulações e estratégias.
Este pontificado foi todo, no fundo, para sensibilizar que a Igreja deve ser uma Igreja virada para fora, porque os dentes já cá estão, não é? Ele estava mais preocupado com aqueles que não se sentem acolhidos, e eu acho que este fenómeno agora de tanta gente até ao fim, noite e dia, a querer prestar-lhe um último adeus, é reflexo disso. Depois entramos numa fase um bocadinho mais angustiante, que sinceramente será o terceiro conclave que eu vou acompanhar, e se não há coisas muito bonitas a ver, há muita especulação, há uma espécie de protopapa e apostas, e é este e é aquele, e muitas vezes o essencial não está a ser considerado, e eu gosto também...
O que é o essencial?
O essencial é humildemente aceitar uma missão que Cristo concede, não é? E não é esquemas nem estratégias. E muitas vezes, nesta fase agora a seguir, até chegamos ao conclave, muitas vezes sublinhado só mera estratégia. E isso não é com todos os cardeais, claro, são muitos, desta vez são 134, que parece, que é um que está doente e não vem. É um momento muito estranho, porque não há pastor, não há pai, não há papa. E esse é um momento bastante complexo, que é um bocadinho difícil de aguentar, na minha perspectiva.
Explicações de Aura Miguel, jornalista português e vaticanista que acompanhou o Papa Francisco nos últimos 12 anos. Entre os cardeais que podem suceder agora a Francisco está pela primeira vez um cardeal cabo-verdiano, Arlindo Gomes Furtado. Decorreu hoje uma explosão no porto de Shaid Rajai, perto da cidade de Bandar Abba, no sul do Irão, que fez pelo menos 4 mortos e mais de 500 feridos, segundo o novo balanço das autoridades iranianas.
Mindelo, 100.7 FM.
Estão reunidas desde ontem em Paris as duas principais coligações da oposição da Guiné-Bissau, PA e Terra Ranca, liderada por Domingos Simões Pereira, e a API, coordenada por Nuno Nabian, para estabelecer uma estratégia comum depois de concordarem em juntar os esforços com vista a vencer as próximas eleições gerais marcadas para o final do ano. O antigo primeiro-ministro Bashir Adja, líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional, formação que integra a coligação API, sublinha a importância desta reunião decorrer em Paris.
O facto de vir para Paris é extremamente importante porque é capital da francofonia. E é importante advertir as autoridades francesas de que a instabilidade na Guiné atinge a instabilidade na Guiné-Conakry e no Senegal. E a outra razão que nós entendemos que é importante é estar em Paris, porque Paris é onde se criou toda a teoria da separação do poder. E é preciso, de facto, chamar a atenção aqui em Paris de que não há separação de poder, não há respeito por um Estado de Direito Democrático. Portanto, é importante relembrar em Paris esta doutrina e esses princípios que nortearam o Estado de Direito Democrático. Também para dizer que há uma diáspora guinense importante em Paris e é importante em Paris podermos fazer chegar toda a oposição da Guiné-Bissau para podermos dialogar e falar a partir da diáspora para todos os guineenses da necessidade de restaurar um Estado de Direito Democrático, respeitar a Constituição e as demais leis. E, sobretudo, criar condições para uma eleição livre, justas e transparentes que se avizinham.
Declarações do antigo primeiro-ministro Bashir Adja, líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional, entrevistado aqui por Liliana Henriques. Terminam este sábado as rodagens na região do Biombo, no oeste da Guiné-Bissau, do novo filme de Moussa Baldé, o nosso correspondente em Bissau. A fita intitulada Menina de Bandeja tem como temática o casamento precoce, uma problemática ainda presente no país. Depois de várias semanas de intenso trabalho, Moussa Baldé faz um balanço positivo e espera colocar o filme nos ecrãs até ao final do ano.
O balanço é positivo dentro das contingências próprias de um país como a Guiné-Bissau, que ainda não tem uma estrutura para a produção de cinema. Iniciamos as filmagens no dia 28 de fevereiro e terminamos agora no dia 26 de abril. Levamos mais tempo daquilo que estava previsto. Inicialmente tínhamos projetado gravar o filme em 17 dias, mas isso seria no caso de filmarmos 17 dias seguidos. Não conseguimos filmar durante 17 dias consecutivos porque o grosso da equipa da produção e dos atores e atrizes, o elenco, são jovens das universidades e liceus de Bissau. Só tinham disponibilidade para os fins de semana, daí que levamos todo esse tempo, mas correu muito bem. E agora vamos entrar na fase da edição do filme para depois avançar com outras partes até ter o filme pronto, o que conto que aconteça antes do final deste ano, ter o filme disponível para o grande público guineense e do mundo fora.
As explicações de Moussa Baldé sobre o fim das filmagens do seu novo filme Menina de Bandeja.